Então, qual a resposta? Porque, então todo ladrão, pessoal, tem uma desculpa, tem um argumento para roubar. Qual a resposta? Não porque o ladrão roubou, é que a Shem quis. Ele, a Shem não quer, ele está roubando. Então, porque aqui, Israel, os goim vão falar que nós estamos roubando, não é? Nós, ai, na Torá está escrito. Eles não acreditam na Torá. Ok. Eles acham que a terra pertence a eles. Quer dizer, que argumento é esse para os goim? Eles não vão aceitar esse argumento. Isso é outra pergunta. E a terceira pergunta, que eu acho também, isso eu pergunto sempre quando eu estudo esse Rashi, é tão importante isso, para nós termos um argumento para os goim, que a Torá começa com isso. A Torá está começando o Bereshit Bará para mim poder ter... Olha, eu tenho preocupações maiores do que o que responder para os goim. Tem preocupações maiores. A Torá começou com o Bereshit Bará para nos passar, para poder ter um tirut para os goim. Então, esse Rashi, esse Levitzchak, é mamash kashê, é satum. Não dá para entender esse Levitzchak. Por isso, não tem outro jeito como explicar, só como o Ramban explica. O Ramban, vale a pena ver dentro esse Ramban. O primeiro Ramban da Torá, certo? Não sei se isso é o pshat do Rashi, não sei. O Ramban fala como o pshat dele isso. Mas pode ser que o Rashi também está pensando isso, porque senão é mamash kashê esse Rashi. Qual que é o pshat mesmo esse Levitzchak? O que Levitzchak quer falar? Qual foi a pergunta de Levitzchak e qual foi a resposta de Levitzchak? Fala o Ramban o seguinte. É claro que tem que escrever que Hashem criou o mundo. É claro que tem que escrever isso, que Hashem criou o mundo. Isso é a base de tudo. A pergunta de Rabbi Yitzchak foi o seguinte. Vocês começaram a ver, estudando o Chumash Bereishit, começaram a ver que Masé Bereishit é muito difícil. A parasha mais difícil que tem, pessoal, em meus olhos, é Bereishit. Masé Bereishit é muito difícil de entender como foi naquele tempo da criação. A luz, como pode ser? Eu tenho tantas perguntas que não entendo até hoje, certo? Se, no quarto dia, a Shem fez a lua e o sol do mesmo tamanho, está escrito. Se foi do mesmo tamanho, como que tinha dia e noite? Se a lua era do mesmo tamanho do sol, como que tinha dia e noite? E um monte de perguntas assim, que não dá para entender como era antes da criação, como era na criação. Mas sempre Bereishit é muito, muito difícil. Pergunta ao Rebbe Yitzchak, para que a Torá teve que larir tanto esse Bereishit, contar a Adama Rishon também? Para que arir tanto? A gente não entende de qualquer jeito, fala Rebbe Yitzchak. É muito difícil de entender de qualquer jeito. Então, o quê? O que você quer falar? Que Hashem criou o mundo? Isso não precisa falar aqui, sabe? Na Sefer Dibro também já está escrito que Hashem criou o mundo. Anuhi Hashem Elokecha, Anuhi Hashem Seticha Mitraim. Mas tem um pasuk também, Anuhi Hashem Elokecha, falaria lá na Sefer Dibro, por exemplo, Hashem Baraticha, eu te criei. Eu criei o mundo. Um pasuk falaria lá no meio da Sefer Dibro, que Hashem criou o mundo. Pronto. Para falar que isso é verdade, é importante falar que Hashem criou o mundo e ele está dando as mitzvot. Mas para que a Torá teve que larir tanto numa Sefer Bereishit, na história da Adama Rishon, a gente não entende de qualquer jeito. É difícil de entender. Para que a Torá passou essa história para a gente? Não entendemos de qualquer jeito. Essa é a pergunta de Rebbe Yitzchak. Assim explica o Ramban. Responde Rebbe Yitzchak o seguinte: não é nada a ver com o Goyim. Não é resposta para os Goyim. A Torá quis passar uma mensagem para nós. Para nós. Qual que é a mensagem? A gente tem que saber que Hashem castiga o pecador. O caminho do mundo, se lembra que nós falamos, no Parshat Azino, o caminho de Akadosh Baruch Hu nesse mundo é a pessoa que peca, ela é castigada. O povo que peca, ele é castigado. Isso é o caminho de Deus, desde que mundo é mundo. Essa é a mensagem que a Torá achou importante no começo já da Parashá passar. Essa é a mensagem. A Torá quis passar essa mensagem. Como que a Torá passou? Adama Rishon, ele estava no Gan Eden, na criação, no começo da criação. Estava no Gan Eden, estava tudo bom. Ele pecou, Hashem tirou ele do Gan Eden. Dor Aflagá, tem alguns, quem estudar Rashi vê, antes de Dor Amabul também, Dor Aflagá, tinha Dor Enosh também. Se vocês têm um Rashi na frente que fala que no tempo de Enosh, tinha Avodah Zará, então já veio uma, não um dilúvio, mas veio uma inundação muito grande também que matou muitas pessoas. No tempo de Enosh foi assim. Dor Aflagá, também Hashem castigou as pessoas. Dor Amabul, Hashem mandou um dilúvio. Hashem queria passar para a gente que essa mensagem, e a mesma coisa fala o Ramban em relação a Eretz Israel também, para nós sabermos, não para falar para os goyim, para nós. Hashem dá para a gente Eretz Israel também desse jeito. Hashem deu para os goyim Eretz Israel, mas começaram a pecar, assim fala o Ramban, interessante esse Ramban. Porque Hashem tirou dos goyim Eretz Israel? Porque eles pecaram.
E o caminho de Hashem é quem peca, é o povo que peca, Hashem tira a terra dele. Tira ele da terra, castiga o povo. Os goyim saíram de Eretz Israel porque eles pecaram. Para nós sabermos, nós vamos para Eretz Israel. Mas se nós pecarmos, também Hashem vai tirar a gente de lá. Esse é o caminho de Hashem desde que mundo é mundo. Por isso Hashem começou com Maaseh Bereishit. E contou sim as histórias, mesmo que é difícil de entender, assim fala o Ramban. Porque achou importante passar essa mensagem para a gente, que o caminho de Hashem é desse jeito. A pessoa peca, é castigado. O povo pega para castigado, e em relação a Eretz Israel também. Olha, para falar que a Torá veio passar uma mensagem, para a gente o que responder para os goyim, é cachê. Mas para falar que a Torá veio passar uma mensagem em relação a Eretz Israel, não é cachê. É importante, a gente tem que saber que Eretz Israel é uma coisa muito importante para a gente, Eretz Israel. Uma das mais importantes que tem, certo? Eretz Israel. A Gmará fala, a vida da Aramachim, dá para estudar melhor Eretz Israel, dá para mitzvot em Eretz Israel, Kedushat Eretz Israel. Então a Torá quis passar nisso também uma mensagem, saibam. A Shem está dando para nós sabermos, não para falar para os goyim, não responde para os goyim, mas para você saber. Eu dou para você Eretz Israel, se você não vai pecar. Os goyim pecaram, eu tirei deles Eretz Israel. Se vocês pecarem, também vou tirar de vocês Eretz Israel. Essa é a mensagem que a Shem quer passar para a gente. Que foi, Fábio? Então, não, isso era de Yitzchak. Que o quê? A verdade é o seguinte. Então, nas palavras de Rebbe Yitzchak aqui, está um pouco cachê colocar. O Ramban, ele traz, que o Midrash traz o Rebbe Yitzchak de um modo um pouco diferente. O modo que o Ramban traz, entra mais nas palavras. O modo que o Rashi traz o Rebbe Yitzchak é um pouco cachê. Que ele fez dizer, não tem nada a ver com os goyim, pessoal. Nada a ver com os goyim. É para a gente saber que nós temos Eretz Israel só se não pecarmos, e para a gente saber que sim, que o caminho de Hashem desde que mundo é mundo. Tá certo? Bom, entre todas as criações, né, criaturas que Hashem criou, eu acho que a criatura mais especial, mais... tento que falar sobre ela, é o homem, como vocês podem imaginar. Então, vamos ver, talvez, ver os psukim dentro da quando a Torá conta que Hashem criou o homem. É no Pasuk Chavav. Então, como vocês sabem, foi na sexta-feira. Na sexta-feira, Hashem criou as behemot, os animais, na sexta-feira também, a Torá conta. Vayemer alikim, toitze oret nefesh chayu lemino. Behema voremes, vechais veeres lemino, vaichem. Veas elekim eschais ores lemino, vesa behema lemino, vescoremes o adomo. Então, as behemot, os animais, Hashem criou na sexta-feira também. E depois, isso foi uma criação que ele fez. Depois, vayemer elekim, nasce o adomo tzalmeno. Foi a criação do homem também. O Ramban pergunta aqui, o Ramban, por que Hashem não... O homem e o animal, de novo, Emer Elekim nasce Odom Salmeno, é a mesma coisa. Quer dizer, o animal, pessoal, tem um corpo e tem uma alma. Você não tem dúvida. O animal também tem uma alma. O animal tem vida. De onde que ele tem vida? É uma alma. O homem tem um corpo e uma alma. Então pergunta o Ramban, por que foi necessário uma mirá separada para o homem? Com a mirá do animal, seria bom para o homem também. Para o animal também, por exemplo, Emer Elekim, dois horas nefesh. Nefesh raio. A terra, para a terra tirar, tudo saiu da terra, certo, pessoal? Isso o Ramban fala no começo da Parashá, que Hashem criou a terra e o céu, e da terra e do céu saiu tudo. Então, da terra saiu o animal, saiu o homem também da terra, certo? Então, pergunta o Ramban, com a mesma amirá que Hashem criou o animal, podia criar o homem também. Para que teria que ter uma amirá separada? O animal foi Vayemer Elekim, depois Vayemer Elekim nasce Odom, uma amirá separada para o homem. É a mesma coisa, é corpo com nefesh, com alma. Os dois são corpo com alma. Tá bom, o homem, ele não vai com quatro. Ele vai com dois pés, tem duas mãos. O animal tem quatro patas, vai com quatro. Mas só essa diferença, mas é a mesma coisa, na Chorá. A princípio, é a mesma coisa, porque Hashem teve que ter uma mirá separada. Assim pergunta o Ramban. Olha o Ramban dentro da resposta dele, não está muito clara a resposta. Mas mais ou menos o que ele está pensando deve ser, e é muito simples a resposta, né? Prestem atenção, que isso é muito importante para nós sabermos sobre o homem. É claro que o homem é completamente diferente de um animal. Mesmo que tenha aquela teoria famosa que vocês conhecem, que o homem vem de um animal, certo? Mas o sábio de Kellen já falou uma vez, muito bem dito, não sei se é minha escama, mas é muito bem dito, acho que Darwin, né? Darwin que falou isso, Darwin falou que o homem vem do macaco. Se Darwin conhecesse o Rebbe Strauss Salanter, ele nunca diria uma coisa dessas. Assim que o Sábado Kellen falou. O que quer dizer isso? Ele não me explicou. O que quer dizer essa frase? É simples. Darwin conheceu os amigos dele. Os amigos dele, posso dizer que eram professores muito grandes, mas o comportamento deles era mais ou menos como um animal. Quer dizer, vai atrás do instinto, vai atrás dos desejos materiais, certo? O que dirige eles não é a cabeça deles, e sim os sentimentos, os desejos materiais. Então é como um animal. O animal também é assim. O Robot Alvavot fala algumas vezes, para vocês saberem, o Robot Alvavot, que o homem, que ele deixa se levar pelo instinto dele, ele é como um animal. O Robot Alvavot fala, Chaim, certo? Tem que gravar esse Robot Alvavot. A pessoa chega naquele mundo e vão falar para a pessoa, você foi um animal nesse mundo. Mas como? Eu fui um animal? Eu comi com 7 talheres... Eu comi com garfo para peixe, garfo para carne, garfo para sobremesa, com faca de peixe, faca de carne. Eu comi com... Eu, não, você foi um animal. Assim, vou falar para ele. Por quê? Porque você foi atrás do seu instinto. Não se mede se uma pessoa é animal ou não, se ela come com talheres ou come com a mão. Não é isso. E sim, como ela vai atrás do instinto, atrás da cabeça. Então, o Robô Talvavoto fala isso. Muito bem. Então, Darwin conhecia essas pessoas. Então, é verdade. A verdade é que dessas pessoas e de um animal não tem muita diferença. Não é tão longe assim, o macaco e o homem. Falou o Sábado Kerner, mas se Darwin conhecesse o Bistrôn Salante, a tará dele, a kdushá dele, que ele, claro, era outra coisa. Ele ia ver que é um absurdo falar que o Bistrôn Salante, o homem, vem do macaco. Completamente outra coisa. Assim falou o Sábado Kerner. Mas, então, fala o Ramban aqui, pessoal, que o homem é completamente diferente que o animal. O que quer dizer isso? Prestem atenção agora. O animal, é verdade que ele tem corpo e alma. É verdade, o animal também tem alma. Mas a alma do animal também é da terra. Fala, o Rambam fala isso em cima, não aqui. A alma do animal também é da terra. O corpo do animal e a alma do animal vem da terra. A alma do animal morre também. Quando o animal morre, morreu o corpo, morreu a alma. A alma também é uma coisa desse mundo, uma coisa aqui de baixo. Vamos depois, do Yakus Sukim assim. O homem é diferente. O corpo do homem vem da terra, é verdade. Vamos ver isso no Sukim. Mas a alma do homem, fala o Pasuk na frente, vai Ipar Baapov Nishmas Chaim. Hashem assoprou, assim está escrito no Pasuk, Hashem assoprou a alma na pessoa. Fala os farim, quando uma pessoa assopra, então como que o ar, quando você assopra um balão? O ar que está no balão veio de onde? Do teu corpo, né? Hashem assoprou a alma da pessoa, vai para Bapa, o pastor fala, quer dizer, fala Gmará, mande nofach, midilei nofach. Aquele que assopra, assopra dentro dele. Então a nossa Neshama que nós temos vem de Akadosh Baruch Hu, da Shamayim, do céu. Então é outra coisa completamente. É verdade que o corpo é a mesma coisa que o animal. É verdade. Vem da terra o nosso corpo. Mas a Neshama da pessoa é completamente diferente do que a Neshama do animal. É uma Neshama que vem do céu. É uma Neshama que quando o corpo morre, com 120 anos, a Neshama sobe para cima. É uma Neshama eloká, uma Neshama gavoa, muito elevada. Então não dá para comparar o homem com o animal. São duas criaturas completamente diferentes. Por isso, fala o Ramban, tem que ter dois amirot. Uma amirá foi para o animal, é verdade que foi no mesmo dia, certo? Foi no mesmo dia. Mas uma amirá foi para o animal e uma amirá foi para o homem. São duas coisas completamente diferentes, certo? O Ramban, a verdade é que é meio do Yaka, assim, que ele fala. Esse exoto que ele falou, que o animal, o nefesh dele, vem da terra também, e a neshama do homem vem do céu. O Rashi fala isso também em Kohelet, para vocês saberem. Mas é meio do Yaka no Sukim. Quando a Torá fala... No peixe, vocês vão ver. Quando a Torá fala... Aqui, olha no Pasuk Chav. Vayomer Elokim, Isher Tzuamayim, Sheretz Nefesh Chayo. A Torá falou bem claro, Nefesh Chayo. Nefesh Chayo, Sheretz Nefesh Chayo, quer dizer, um animal que tem vida. É verdade. Sheretz Nefesh Chayo, isso é um peixe que tem vida. E voo e pássaro também. No animal também, a Torá sempre usa Nefesh Chayo, que tem vida. No homem, a Torá fala duas coisas. Aqui talvez não, peraí. Aqui talvez não, mas na frente ele fala assim. Olha como a Torá traz a criação. Vayitzer Hashem, no Pasuk Zayin, pessoal. Olha no Pasuk Zayin, Perek Bet. Desculpa, Perek Bet, Pasuk Zayin. Fala a Torá, Vayitzer. Por favor, pega um chumashim que não tem. Pega o Chumashim que não tem. Ó, tem aqui um Chumash. Tem aqui um Chumash. Claro, é claro, é claro. A Neshama do homem é outro nível completamente. A Neshama do animal, é claro, é claro. Certo? Olha no Pasuk Zayin, pessoal. Perek. Bem, Pasuk Zayin. Vayitzer Hashem Elohim Etzodom Ofor Minu Adomo. Hashem criou o homem terra da terra. Vayipach Ba'apov Nishmat Chai. E Hashem assoprou a Neshama na pessoa. São duas coisas. No peixe, no animal, a Torá não conta assim. A Torá fala Nefesh Chayo. Hashem criou Nefesh Chayo. E ao contrário, da terra. A Torá fala lá do água. Yishretzuamayim Sheretz Nefesh Chayo. Que a água, que saia da água, o peixe. O peixe com a vida dele. O peixe com a alma do peixe, que tem alma, certo? Com a alma do peixe, saiu da água. O animal com a alma dele saiu da terra. É uma coisa que Hashem fez, não só o corpo do animal, como a Neshama também. É um milagre de Hashem. Mas o homem são duas coisas diferentes. Tirou da terra o homem, vai para o Nishmashai. É outra coisa. Então é muito assim. O Ramban fala, então isso também, isso ele fala em cima, o Ramban, tá? Mas ele fala que as plantas, do Pashtut, não tem alma. As plantas. Fala o Ramban, mesmo que planta também cresce, flores também crescem, então quem que faz crescer a flor? Se ela não tem uma alma dentro dela, quem faz crescer a flor? Fala o Ramban, isso é Hashem colocou na natureza que cresce. E ele traz daqui, Yesh Omrim, que tem sim alma. Que as flores e as plantas também têm alma, e a alma que faz elas crescerem. Tem uma conversa muito interessante aqui no Ramban sobre isso, tá? Também no homem, também, ele tem uma conversa aqui, parece ideias. Se, quantas almas? Tem aqueles que falam que o homem tem algumas almas, não só uma alma, só uma alma que é o Hanin, e uma alma que é Gashmi, que faz a pessoa crescer. É muito interessante. Tem uma conversa sobre isso. Muito bem. Então, isso é a resposta para o Shad Ramban. São duas criaturas completamente diferentes, certo? Por isso tem que ter duas amirot separadas. Tem um voto muito forte sobre esse assunto também. Vocês viram, o Rashi também traz, eu não me lembro agora, vocês podem me lembrar, mas o Midrash, certeza, fala isso. O Midrash traz que Hashem criou o mundo, acho que o Rashi traz na frente isso, que Hashem criou o mundo de modo para não ter inveja no Masei Bereishit. O que quer dizer? O Rashi traz isso, né, Fábio? É? Muito bem. Muito bem. Quê? O Rashi traz. Muito bem. Como que o Rashi... É? Como? Muito bem. Ótimo. Muito bem. É isso aí. O que Hashem fez para não ter inveja no Masei Bereishit? Então Hashem fez o seguinte. Ele fez assim. Primeiro dia criou o céu e a terra. Não. O céu e a terra. Então tem Kitis. O céu e a terra junto. Segundo dia criou as águas. As águas de cima, ele fala. Ele fez forte o céu, fez forte o céu de cima, e as águas de cima, então é para cima. Terceiro dia é as plantas de baixo. Quarto dia é em cima, que é as luzeiros, vocês falam? Os luzeiros. Quinto dia é aqui embaixo os pássaros, né, o peixe. E sexto dia, então chegou no sexto dia, então tá, até agora está aqui. No primeiro dia está igual, em cima e embaixo, e segundo, terceiro, e quarto, quinto. E o que se faz no sexto dia? Fala o Midrash. Se vai criar o homem da terra só, então o céu vai ter inveja da terra. Se vai criar o homem só me chamar, só do céu, então a terra vai ter inveja. Então fala o Rashi, o Midrash fala isso, que a Shem falou, sabe o quê? Vou criar dos dois. Vou pegar o corpo da terra e a me chamar do céu. Assim os dois vão estar contentes e não vai ter inveja no Masei Bereishit. Assim fala o Rashi. Pergunta o Rebchaim Voronjo, no Nefesh HaChaim, Shar Aleph. Ao contrário, agora vai ter mais inveja. Por que vai ter mais inveja? O homem foi feito do céu e da terra, e aonde que ele está, David? Na terra. Então, agora é claro que o céu vai ter inveja da terra. Você pegou o homem de mim, a Neshama se pegou do céu, e o homem está na terra. Assim pergunta o Rebchaim Voronjo, né? Tá bom, mas... Abate não é céu, certo? Parece assim que ele pergunta. Você está na terra agora, o homem está na terra. É ao contrário, é pior ainda do que fazer alguém só da terra, do que fazer O céu está sentindo que o homem vem do céu, a Neshama vem do céu e ele está aqui na terra. Então a inveja é maior. Assim perguntou o Chaim Volozhin. Responderam o Chaim Volozhin. Ele fala isso já algumas vezes. Ele fala que nós temos um engano. Nós pensamos que o homem está na terra. O homem não está na terra. O que quer dizer isso? Como? Não, não, não é isso. Não é isso. Fala o Chaim Volozhin o seguinte. A Neshama do homem não está. O corpo está na terra, claro. Mas isso que o céu vai ter inveja é que pegaram a Neshama do céu e colocaram na terra. Fala o Reb Chaim, a Neshama do homem não está aqui na terra, está no céu. O Shoresh da Neshama, a Neshama está no céu. Isso que está aqui na terra, fala o Reb Chaim Volozhin, isso é o finzinho da Neshama. O Reb Chaim Volozhin traz que no Zohar, o corpo da pessoa é chamado o sapato da pessoa, da Neshama. Não, o sapato da Neshama. Assim é chamado no Zohar, o corpo da pessoa, o sapato da Neshama. Como sapato? Que sapato? A roupa da Neshama. Por que sapato? Fala o Chaim Volozhin, porque aqui nesse mundo, é só o pé da Neshama que está aqui nesse mundo. A Neshama mesmo, o Shoresh da Neshama está no céu. Está lá no céu. O pé da Neshama está aqui. Então fala o Chaim Volozhin, o céu não está com inveja. Porque o quê? Que a Neshama está aqui embaixo. Não é verdade, a Neshama está lá em cima. A Neshama está lá em cima. O pinzinho da Neshama está aqui embaixo e o corpo é a roupa do pinzinho da Neshama. O sapato para a Neshama. Mas a Neshama está em cima. Não. Até que não está com inveja. Porque o corpo está aqui na terra. Entenda bem. A Neshama que vem do céu está lá em cima. O corpo que vem da terra está aqui embaixo. Tá bom, mas isso a terra... Isso não foi. A inveja seria que o céu teria, Johnny, se a Neshama que foi feito do céu estaria aqui embaixo. Daí seria inveja mesmo. Mas agora que cada um que ele fez está com ele, aí não tem inveja. Isso fala o Chaim Volozhin. Em todo caso, isso é importante nós sabermos. Eu acho eu acho que isso é a base de tudo para nós. Sabemos que o homem tem essa Neshama, é diferente que um animal. E o Mesirat HaSharim escreve, uma das provas que ele fala, o Mesirat HaSharim, no começo do livro dele, vocês se lembram? Que não pode ser que a pessoa veio para esse mundo, estão para curtir, estão para ganhar dinheiro, estão para passar o tempo. Se fosse para isso, para que Hashem deu uma Neshama tão elevada para a gente? Para curtir, o animal, pessoal, curte melhor do que a gente. Quando ele come o capim lá, às vezes você olha o cavalo lá comendo o capim, fica com inveja do cavalo, está tão bom para ele, não tem nenhum problema, está tudo certo. Se é para isso, para comer capim, para que Hashem colocou, como falamos antes, o animal também tem uma Neshama, mas a Neshama veio da terra. Para comer capim, tem que trazer a Neshama do céu. A Neshama da terra também chega para comer capim. Se Hashem deu para a gente, vai ir para Papa, Nishmas Chaim, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, algum objetivo mais elevado nós temos que temos nessa vida, certo? Não comer capim. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar, então. Então, fala o Passuca assim. Vai oi, Merelequim. Nasce Odom, Betzalmeinu Kidmusein. Falou Hashem, nasce Odom, vamos fazer o homem. Vamos fazer o homem. Que Lashon é esse? Nasce Odom, vamos fazer o homem. Lashon Rabim, Hashem fez sozinho. Então tem alguns pshatim aqui, né? O Rashi vocês viram. O Rashi fala que Hashem quis ensinar Derech Eretz para as pessoas. Para as pessoas, mesmo Hashem ele perguntou para os malachim, anjos, vamos fazer o homem? Vamos fazer o homem, o que vocês acham? Ele se aconselhou com os anjos, mesmo que Hashem é Hashem, os anjos são muito menores que Hashem. Mesmo assim, Hashem se aconselhou com eles, por quê? Não porque precisava do conselho dos malachim, e sim porque Hashem queria mostrar, ensinar para a gente Derech Eretz, que o maior pode se aconselhar com o menor também. Às vezes, o maior, mesmo que ele é maior, ele não pensa em tudo, o menor pode às vezes ajudar ele. E é Derech Eretz maior se aconselhar com o menor. Por isso Hashem falou, Nasce Odom, quer dizer, vamos fazer o homem. Assim falou Hashem. Derech Agav, Urashi traz assim. O Midrash fala isso. Mas tem um outro Midrash que fala que Hashem mesmo se aconselhou com os Malachim. E muitos Malachim falaram para não criar o homem. Emet falou, o Malach de Emet falou para Hashem, não cria o homem. O homem é Kulo Sheker. Vai falar mentira o tempo todo, não cria o homem. Tem alguns malachim que falaram que sim, não lembro quem que era. E alguns malachim falaram que não. Foi uma polêmica muito grande, até que assim fala o Midrash. Fala o Midrash que Hashem pegou, até estamos discutindo sim ou não, ele pegou, criou o homem. Rabi falou, ah, tarde demais, criei já o homem. Assim fala o Midrash. Mas aqui, eu tenho uma... Acho que eu falei para vocês ano passado, que o Saba de Kelam fala aqui um vort. Ele pergunta o seguinte, o Saba de Kelam. É uma pergunta muito boa, muito forte. Olha, pessoal, o mundo inteiro, isso vamos ver isso na frente, melhor, tá? O mundo inteiro foi criado pelo homem. Todo o objetivo do mundo, todo o objetivo desse universo inteiro foi para o homem. O homem é chamado nos farim Nezerabriá. Nezerabriá quer dizer a coroa da criação, tá? Do mundo. Porque o objetivo de todo mundo foi o homem. Não foi o objetivo criar estrelas, criar o mundo para quê? Só por causa do homem. Perguntou o Saba de Kelam, qual que é o pshat? Hashem criou esse universo inteiro, os 5 dias. Chegou no 6º dia para criar o homem, ele foi se aconselhar com os anjos. Criam ou não criam os homens? Como criou ou não criou os homens? Ok, não quer criar o homem. Então o que sim? Para que você criou o mundo inteiro, se não para o homem? Devia pensar isso antes. Devia pensar antes de criar o mundo. Porque se não vale a pena criar o homem, então não vale a pena criar o mundo também, não. Se o objetivo do mundo é o homem. Olha, Kaviyahol. É claro, Lefi Urashi, que Urashi conta aqui, Hashem só perguntou para perguntar, para mostrar, se aconselhar com pequenos. Mas do Midrash parece que Hashem sim estava... Olha, falamos ontem. Masei Breishit. É muito difícil de entender. Como dá para entender que Hashem se aconselha com anjos? Nós não podemos entender, mas assim está escrito. Que Hashem se aconselhou com os malachim sem criar o homem ou não criar o homem. Então perguntou o Saba de Kelemar. Depois que criou o universo inteiro, vai começar a pensar, cria o homem ou não cria o homem? Falou o Saba de Kelemar, uma história muito importante para nós sabermos. Falou o Saba de Kelemar. É verdade. É claro, quando Hashem criou o mundo, ele criou o mundo para criar o homem. E ele pensou bem, Kaviyahol, se cria ou não cria o homem. Mesmo assim, chegou no 6º dia, Hashem de novo pensou. Hashem queria passar uma outra mensagem para a gente. Uma mensagem muito importante, que eu acho que ela guia para nós todos. Nós todos, eu acho, eu me coloco junto, temos um costume, todas as pessoas são assim. Olha, talvez está errado fazer isso que eu estou fazendo, mas eu já cheguei, a pessoa começa a fazer uma coisa, tá? E chega no meio de fazer, ela percebe, ah, não sabe se está certo, não está certo. Mas sabe o quê? Já cheguei até aqui, deixa eu continuar já. Não, talvez não está certo, mas eu já cheguei até aqui, deixa eu continuar. Se eu começasse agora, talvez eu não faria isso. Mas eu cheguei até aqui, deixa eu continuar. Nada disso. A Kadosh Baruch Hu quis ensinar para a gente uma coisa que você percebe que não está certa, ou não tem dúvida, não tem certeza que está certa, mas já começou a fazer. Para! Não porque você já fez até agora, tem que continuar a fazer. Mesmo que você está numa situação de Bedievet, falou o Saba de Kelem, olha como se fosse de Katrila. A Kadosh Baruch Hu criou o mundo inteiro, é verdade. Chegou na sexta-feira e falou, vale mesmo a pena criar o homem? Porque se não vale criar o homem, eu não vou criar o homem, porque sabe o quê? Já criei o mundo inteiro agora pelo homem, não vou, deixa eu criar o homem e pronto. Não. Se não vale criar o homem, não vale a pena criar o homem, não vou criar o homem e vou destruir o mundo. Não porque eu já criei o mundo inteiro. Acho que está indo já. Não porque eu criei o homem, o mundo inteiro já, preciso criar agora o homem. Se eu vou chegar à conclusão que não vale a pena, eu não vou criar o homem. Isso que Hashem queria passar essa mensagem para a gente. Muito bem. Isso falou o Saba de Kelam. Mas então, nascer Adam, o primeiro chato, Rashi fala, é isso. Nascer Adam, quer dizer, Hashem se aconselhou com o Balachim e falou, nascer Adam, vamos fazer o homem. O segundo chato tem o Ramban aqui, certo? O Ramban fala chato, nascer Adam, quer dizer, como nós falamos antes, pessoal, o homem foi feito de duas fontes. O corpo foi feito da terra e a alma foi feita de Akadosh Baruch Hu. Hashem fez. Então fala o Ramban, quando Hashem falou nascer Adam, ele quis falar assim, terra, ele falou para a terra, terra, vamos fazer o homem? Você dá o corpo e eu dou a Neshama. Porque o corpo vem da terra, certo? E a Neshama é de Hashem. Então nascer Adam é Hashem com a terra. Hashem vai dar a Neshama e o corpo vai vir da terra. Isso é o Lashon Rabim. Assim fala o Ramban, chato aqui. Um terceiro pshat que eu costumo falar para vocês, Bahurim, nascer Adam, um pshat que eu vi uma vez num Sefer Hassidim e me marcou muito, que o pshat é o seguinte, a verdade é que o homem de criação pessoal, ele não é homem. O homem de nascença, ele é, como falamos antes, é um animal. O pasuk fala, acho que Mishle, va'ir pere Adam ivalet. O homem quando ele nasce, ele é um, assim fala o pasuk, é um burrinho pequeno. O que quer dizer isso? Falam os balei musar. O homem quando nasce, vamos ver, ele está cheio de defeitos, cheio de... Claro, né? É egoísta, é um monte de coisa. Ele vai atrás do instinto dele. O homem de nascença, estou falando. Ele não é um homem. O ser humano que Hashem criou, como falamos antes, é uma coisa mais elevada. uma pessoa que consegue se dominar, uma pessoa que consegue governar, que não o instinto dirige ele, e sim a cabeça dirige ele, isso é o homem. O homem de nascença não é assim. A criança, quando nasce, vocês lembram que eu falei para vocês uma vez que um rabino falou, o homem de nascença é um burrinho pequeno, fala o pastor. E se quando ele cresce, ele não trabalha sobre si, para se governar, para se dominar, para quebrar as midot maus dele, ele de burrinho pequeno, ele fica sendo um burro grande. Certo? Ele não mudou nada. O homem que trabalha sobre si, ele melhora com Mussar e com Torá, ele fica sendo um ser humano, o homem que Hashem criou, certo? Mas então, de criação, o homem. Mas ele, quando eu criar o homem, ele, esse homem em si, ele não é homem ainda, não é isso que é homem. Ele pode ser como um animal, o homem. Mas você, com a Torá, você, Torá, vai me ajudar a criar esse homem. Através que o homem vai estudar a Torá e Mussar, ele vai chegar a ser um homem. Isso que quer dizer nascer Adam. E com esse chá também, tá, com esse só também, dá para responder uma outra pergunta, que também a resposta é simples. O Meshach uma pergunta, outros perguntam, vocês perceberam que em todo dia está escrito Vayar Elikim Kitov? Fora segunda-feira, segundo dia, que o Rashi traz, por que não? Que não foi acabado o trabalho. Mas no primeiro dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, até no sexto dia, quando Hashem criou o animal, está escrito Vayar Elikim Kitov. Foi muito bom. Na criação do homem, não está escrito Vayar Elikim Kitov. Não está escrito. Perguntam os farim, Meshechokmi e outros acronim, perguntam por que não. De novo, o homem é o Nezer Abriá, o homem que é o objetivo de todo o mundo. Todo o mundo foi criado por causa do homem, para criar o homem, todo o universo. Em tudo está escrito Vayar Elikim Kitov, e no homem não está escrito isso? Vayar Elikim Kitov? A resposta é simples, certo? Talvez tenha respostas mais profundas, mas a mais simples que é que não dá mesmo para escrever sobre um homem Vayar Elikim Kitov. Quantos homens tem que não são bons? O homem de nascença, dá para falar que é um homem bom? Ele pode ser um assassino, pode ser um ladrão, ele pode ser uma pessoa sem midot, uma pessoa sem qualidades, uma pessoa vazia, sem conteúdo. E ele é bom? Vayar Elikim Kitov? Então, é claro que de nascença, de criação, não dá para falar Vayar Elikim Kitov. Se esse homem vai estudar a Torá, vai estudar Mussar, vai se melhorar as midot dele, daí vai a área de Kim Kitov. Mas para falar sobre o ser humano, a Beimá pode falar, a Beimá não tem nada de maldade, é o instinto dela. Mas o homem, imagina só, para Hitler, pode falar que ele é bom, vai a área de Kim Kitov.
Então você deixa que tinha profética, ela tem uma linguagem, ela já está vivendo futuro.
É claro, não é futuro. Ah. É claro, Hashem criou o homem com a Bahirá Hoshi. Hashem criou o homem, vamos ver isso na frente. Hashem criou o homem com livre-arbítrio. Então Hashem sabia que o homem pode pecar e pode não pecar, certo? Então Hashem falou, não pode escrever Vayar Elikim Kitov. Depende, se ele ser um tzadik, um homem decente, honesto, Vayar Elikim Kitov. Se não, não. Então cada homem é diferente. Não dá para falar sobre o homem, sobre toda a criatura, a criação, dá para falar Vayar Elikim Kitov. Sobre tudo, fala sobre o homem.
Que vezes aparece isso que o Johnny falou aqui? O Rashi traz, que ela chama a ti.
É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É claro. É claro. E aqui não é nem futuro, aqui é presente também. Hashem sabia que esse homem que nasceu agora, ele tem livre-arbítrio, ele pode pecar e pode não pecar. Então eu não posso falar sobre ele agora, quem sabe? E ele pecou mesmo, da Marichona. Ele fez chuva, é outra coisa, mas não dá para falar. A verdade é que a mesma resposta dá para responder de um outro modo. Mesmíssima resposta, dá para responder assim. No segundo dia. Não está escrito sobre as águas Vayar Elikim Kitov. E o Rashi falou lá, por que a Torá não escreveu Vayar Elikim Kitov? Falou Rashi, porque não está acabado. Uma coisa que não está acabada, não dá para falar que é boa. Uma coisa que não está acabada não é boa. Então dá para a mesma coisa aqui também. O homem, pessoal, de criação, sem a Torá, não é uma coisa acabada. Está no meio. Ele está criado corpo e alma, mas não está acabado. Para ele estar acabado, tem que ser, estudar a Torá, estudar Mussar. Ele vai estar o homem acabado. Então, como não está acabado ainda, então dá para falar Vayar Elikim Kitov. É a mesma resposta, só que de um outro modo, comparando com o dia, o segundo dia, tá certo? Muito bem. Vamos ver. Então, vamos continuar o Pasuk. Vayemer Elikim nasce Odom Betzalmeinu. Então, Hashem falou, vamos fazer o homem Betzalmeinu Kidmuseinu. O que quer dizer Betzalmeinu Kidmuseinu? A Torá fala algumas vezes isso, que o homem foi criado com Tzelem Elikim. Aqui a Torá fala Betzalmeinu Kidmuseinu. A Torá fala depois, no próximo passo, Vayivro Elekim es Odom Betzalmoi Betzelem Elekim, Tzelem Elekim. E na frente também, Pashat Noach, quem se lembra, no fim de Pashat Noach, está escrito lá, em Perek Tes, Pasuk פסוק וו, פעלו פסוק שופך, שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. השם פייז הוא אומר בצלם אלוקים. צלם אלוקים, ליטרלמנטי, לדוזידו, כדיזל, כו הפורמה די השם. A mesma forma que Hashem tem, o homem e o ser humano tem. Isso todo ser humano, não só Yehudim como Goyim também, certo, pessoal? Todo homem, todo ser humano tem Tselem Elekim. Então, e o Pashtut é com a mesma forma, mas não dá para falar assim, chato, pessoal. Porque Hashem não tem forma. O Pashtut fala que Hashem não tem forma. Nós temos, é uma coisa Ruhani Hashem. Então o que quer dizer a mesma forma? O quê? O rosto de Hashem é redondo, então o nosso rosto é redondo? Hashem não tem rosto? É tudo que havia cor quando o Pashtut traz. Então o que quer dizer Tselem Elekim? Então tem alguns pshatim, certo? O que quer dizer Betzelem Elekim? Um pshat, eu vou falar dois pshatim para vocês. Um pshat é o seguinte, mas os dois pshatim é o seguinte, prestem atenção, Tselem Elekim e Dmus nem sempre é a mesma forma. Muitas vezes quer dizer, se tem alguma coisa em igual, é chamado Tselem Elekim também. Dmus também, Domé quer dizer, é igual. Não tem que ser igual e mamash igual. Tem psukim na Torá que se fala, eu me comparo, em Teilim, David Amelech falou, eu me comparo com aquele animal. Ele é como um animal? Não, tem asas? Não, claro que não. Em alguma coisa ele é como um animal. Aqui também, Dmus e Tselem Elekim quer dizer, o ser humano tem alguma coisa em comum com a Kadosh Baruch Hu. O que tem outras criaturas? Não tem, o ser humano tem sim. Alguma coisa em comum com a Kadosh Baruch Hu. Qual que é a coisa que o ser humano tem em comum com a Kadosh Baruch Hu? Então isso tem alguns pshatim. Um pshat que falam é o seguinte. O Reb Chaim Volozhin fala isso, o Nefesh HaChaim, ele fala que a Kadosh Baruch Hu, ele me dá muito forte, não está escrito Betzelem Hashem. Betzelem Elohim está escrito. Elohim, como vocês sabem, fora que é Midat Hadin, Breno, Elohim é o nome de Kol HaKochot. Ele dirige tudo, ele que, né? Isso é Elohim. Elohim é o nome de Hashem que diz que ele dirige todo mundo, ele faz tudo, certo? Fala o Chaim Volozhin, o homem tem em comum com a Kadosh Baruch Hu que do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu, ele dirige tudo, ele construi o mundo, ele destrói o mundo, ele faz tudo no mundo, ele tem a força de destruir, de construir nesse mundo tudo, o homem também tem essa força. O que quer dizer? Fala o Chaim Volozhin, é famoso que ele fala isso, certo? O Chaim Volozhin fala isso algumas vezes, porque a avó também, que a pessoa que faz mitzvot, pessoal, uma pessoa que ela faz uma mitzvah, então ela não sente, ela não percebe, mas a gente não tem ideia quantos olamot, quantos mundos do Hanim nós estamos construindo com as mitzvot que a gente faz, e vice-versa também. Ele traz a do Zohar muito sobre isso. Alguém faz uma aveirá, fizemos aveirá e pronto, acabou. A gente não tem ideia quantos olamot a gente enravou, a gente destruiu em cima, e quanta kedushá a gente diminuiu. Não temos ideia, mas para a gente saber, ele fala que Schar Mitzvah e Mitzvah, ele fala isso também. Para a gente saber que cada mitzvah que a gente faz, a gente constrói mundos inteiros, e cada verá que nós fazemos, a gente destrói mundos inteiros. Fala o Chaim Volozhin, que nisso o ser humano é comum com a Kadosh Baruch Hu. Ele também tem essa força de construir mundos e destruir mundos. A Kadosh Baruch Hu também tem essa força. O animal não tem essa força. O animal não pode destruir mundos nem construir mundos. O ser humano tem sim. Então, Betzelem Elekim quer dizer, ele tem essa. Ele tem em comum com a Kadosh Baruch Hu que ele dirige tudo aqui sobre ele, e ele consegue destruir e construir. Mais um chá tem que fala, o Malbim, outros farim falam, que quer dizer Betzelem Elekim? Falam o seguinte. Na verdade, uma vez, eu gostaria talvez semana que vem, não está um dia. Eu estudei, como estava a volta agora, as minhas séries, Xarabchiná, né? Eu acho que tem que falar só, ele fala que eu vou voltar no fim de Xarabchiná, que a pessoa devia, o rabino devia explicar para as pessoas, mostrar na mesa cada vantagem de cada coisa, para a pessoa perceber, talvez não um x sobre isso, mas o homem, pensa um pouquinho sobre vocês, o ser humano, é uma criatura tão interessante, tem tanta coisa interessante no homem, no ser humano, né, que a gente está impressionadíssimo. Uma das coisas mais interessantes que tem no homem, pessoal, é isso que a pessoa pode fazer o que ela quer. Saibam que isso é um dos milagres maiores que Hashem fez nesse mundo, ok? Tudo que acontece nesse mundo é a viração de Hashem. Nada que acontece nesse mundo não é... Tudo que acontece é que Hashem quis que acontecesse. Tudo que acontece. Não existe uma coisa, né? O Baal Shem Tov fala E assim está escrito em Rishonim, já isso também, é Machloket Rishonim, mas tem Rishonim que falam assim, que uma folhinha que cai da árvore é porque Hashem quis que caísse dessa árvore, essa folhinha. Tem Rishonim que falam que só Balechai Ashgaha para ti, certo? Mas tem Rishonim que falam, Rambam, se não me engano, ele fala que mesmo Tzomeach, mesmo Domem, essa mesa que está aqui também é Ashgaha para ti, é que Hashem quer. Então tudo que acontece nesse mundo é a piração Hashem, não existe uma coisa negra da piração Hashem. Do outro lado, o homem, ele pode fazer o que ele quer, mesmo coisas contra a razão Hashem, o homem pode fazer. Se eu quero, eu posso agora lechalel Shabbat hoje à noite. Eu posso lechalel Shabbat. Aí Hashem não quer lechalel Shabbat. É um milagre. Hashem fez esse nes que o homem, ele pode fazer. É Bechirah Chofshi, é o livre-arbítrio, certo, Johnny? Ele pode fazer o que ele quer, mesmo coisas que é contra a razão Hashem. Isso é uma coisa que nenhuma criatura não tem. Os animais, o que eles falam? O instinto fala. Eles não têm livre-arbítrio, os animais. A única criatura que tem esse livre-arbítrio, que ele pode fazer o que ele quer, é o ser humano. Isso quer dizer, Betzelem Elekim, falam mal de mim, outros no Foshim falam isso. O que nós temos em comum que Hashem? É que como Hashem faz o que ele quer, nós também podemos fazer o que nós queremos. Mesmo coisas contra a vontade de Hashem, podemos fazer. Isso é Betzelem Elekim. Nisso nós somos em comum com Hashem, tá bom? Muito bem. Fala a Torá. Que Hashem deu a brachá para o homem ter filhos. Talvez aqui é a mitzvah também. Bom, isso é o psukim aqui, né? Depois na frente, e a Torá fala bem claro, né? Em Pasuk Zayin, Perek Bei, Pasuk Zayin, fala a Torá, Vayitzer Hashem Elikim Esodom. O homem criou o homem, o Pormino Adomo, o homem criou o homem, terra da terra, Vayipa Baapov Nishmas Chaim. E Hashem deu a neshama para a pessoa, Vayiudom Lenefesh Chayo. E fala o Pasuk, e o homem foi Lenefesh Chayo. O homem ficou sendo um ser vivo com a Neshama. E aqui aquele famoso Targum, que eu já falei para vocês, que quer dizer Lenefesh Chayo, fala o Targum Leruach Memalelo. Quer dizer, isso, o homem ficou sendo uma criatura que consegue falar. Todos os animais não falam. Mesmo que você, às vezes vem que pássaros, assim, isso não quer dizer falar, é outra fala, certo? A fala que o homem tem, isso é de Neshama. Como falamos, a Neshama, o homem, Hashem colocou a Neshama na pessoa, e da Neshama vem a fala que a pessoa pode falar. Isso precisa notar alguma aqui. Antes de continuar, só queria lembrar, eu conto essa história, porque eu gosto da história, que, do Hatam Sofer quando criança, tá? Desse passo que tem. O Hatam Sofer quando criança já era uma criança muito especial, é de imaginar, né? E o Hatam Sofer, uma vez, ele voltou do Heder chorando. Estava no Heder, né? E voltou chorando em casa. Perguntou o pai para o Hatam Sofer. Moishele, chamava Moishele. Moishele, por que você está chorando? Então ele me falou que o Rebbe me bateu. O Rebbe me bateu. Naquele tempo os batiam ainda, né? Não era moderno como hoje, não bateu. Certo, Johnny? Batiam. Então o Rebbe bateu no Moishele, do Hatam Sofer. Perguntou o pai do Hatam Sofer por que o Rebbe te bateu. Então o Hatam Sofer falou que eu fiz uma pergunta para ele, e ele me bateu. Então o pai ficou muito... estranhou muito. Falou, qual que é a pergunta que você fez? Então o Hatam Sofer falou, ele tinha 4 anos, ou 4 ou 5 anos, tá bom? Ele estava na Parashá Bereishit. Estava escrito no Pasuk Zayin. Vayitzer Hashem Elekim Esoudom Ofor Minu Adom. Hashem criou o homem. Terra de terra. Perguntou o Hatam Sofer para o Moishele, para o Rebbe, se é terra, é claro que é da terra. Daqui a Torá precisa falar Ofor Minu Adomo, terra da terra. Se é terra, dele que se pega a terra do céu? Não, da terra. Então eu falaria Ofor, ou Ofor ou Minu Adomo, um dos dois. Por que Ofor Minu Adomo? Assim perguntou o Moishele, o Hatam Sofer para o Rebbe. O Rebbe não respondeu, contou esse o Moishele. E ele perguntou de novo. Então o Rebbe veio e deu um tapa na cara dele. E ele estava chorando agora em casa. O pai do Hatam Sofer ficou muito assustado. Por quê? Porque quem estudou Rashi aqui, falou o pai do Hatam Sofer, que era um Tamid Chacham também, quem estudou Rashi aqui vai perceber que o Rashi quer responder essa pergunta. O Rashi tem dois pshatim aqui. Ofor Minu Adomo. Dois pshatim. Porque o Rashi tem que falar dois pshatim aqui. Qual o problema? Dois pshatim diferentes, o Rashi fala. Então, entendeu? O pai do Hatam Sofer, que o Rashi quer responder essa pergunta. Para que a Torá falou Afar Minu Adama, Ofor Minu Adomo, para responder. O Rashi quer responder isso. Então, o pai do Hatam Sofer ficou assustado. Esse Rebbe parece que ele não tem paciência. O meu filho fez uma pergunta ótima, e o pai viu que o filho pode crescer um Hatam Sofer, né? Então, o pai foi se aconselhar com o rabino dele, o Rebbe Moshe Nadler, se não me engano, era o rabino também da cidade, que foi o futuro Rebbe do Hatam Sofer. O que eu faço? Eu estou comendo puré do meu filho, não tem paciência. Então, e contou a história inteira. Então, o Rabino mandou ele tirar o filho dele do Heider, falou que você tem razão, e mandou ele estudar com o filho dele, sozinho. E assim foi. O Hatam Sofer foi tirado do Heider com 5 anos, e o pai ficou estudando com o filho o dia inteiro. Então, está escrito na biografia do Hatam Sofer que o pai tinha um costume, estudava o dia inteiro com ele Torá, o pai, e à noite, quando ia dormir, com 5 anos, pessoal, o pai fazia uma pergunta para o filho do estudo que estudaram o dia inteiro, e o filho tinha que responder a pergunta antes de dormir. Assim que era o costume do pai. E não podia dormir antes de responder a pergunta. E contam que uma vez ele adormeceu antes de responder a pergunta, o pai acordou, acordou o filho, falou, Moishe, você não me respondeu. Não me respondeu. Eu quero uma resposta à minha pergunta. O que você acha, Marcelo? É crueldade isso? É crueldade. Hoje em dia, acho que falei que isso é crueldade, certo? Mas saibam que não do Hinam ele saiu o Hatam Sofer. Porque se o pai dele tivesse essa pena dos filhos como nós temos nossos filhos, não sairia o Hatam Sofer. Um dos motivos que não saem é porque Hatam Sofer, hoje em dia, é porque os pais têm muita pena. Eu falo a verdade para vocês. Eu também não ia acordar meu filho. Me ia acordar por dois motivos. Um motivo eu teria a pena dele. E outro motivo, quando os filhos estão dormindo já, eu dou um barulho assim que eles estão dormindo e está quieto em casa. Tá bom? Então eu ia acordar meu filho. Mas isso se vê como antigamente os pais eram muito objetivos. O pai viu que o filho pode ser um Hatam Sofer, então não tem história. E toda noite, antes de dormir, ele não deixava ele dormir até não responder uma pergunta que ele perguntou. Até que ele ficou com 7, 8 anos, ele já fez um Talmid Chacham já, parece que ele sabia a maioria dos chás, não sei como que é, não lembro agora. Eu li, vale a pena ver a biografia do Hatam Sofer. E daí ele viajou para uma yeshiva, e tem, a história continua. O Hatam Sofer, ele contou uma vez que ele apanhou 3 vezes na vida dele. Uma vez foi desse Rebbe, com 5 anos, outra vez foi do pai dele. O pai dele, uma vez, ele com 11 anos, ele falou um shiur no Beit HaKnesset, o Hatam Sofer. E ele já era um Talmid Chacham Atzum, com 11 anos, o Hatam Sofer, né? Já sabia muita coisa. E ele falou um shiur, e o Hatam Sofer falou, e sabe, e meu avô se enganou, o Hatam Sofer falou assim, no pilpul dele, no shiur. E não é como meu avô do Hatam Sofer, era um Talmid Chacham que escreveu um livro. E não é como meu avô escreveu no livro dele, pshat é diferente, ele se enganou. O pshat é assim, ele discutiu com o avô dele, discutiu de uma forma muito assim, o avô se enganou. Depois do shiur, o pai foi na frente de todo mundo e deu um tapa na cara dele. Pra ele saber que não é assim que se fala. Teu avô é mais Talmid Chacham que você tem 11 anos, mesmo que você acha diferente, foi a segunda vez que ele apanhou, ele falou, e a terceira vez foi uma outra história que eu vou contar agora, tá bom? Quem quer pode ler no livro. Tá bom. Falando sobre o homem, já queria terminar sobre o homem também. O homem, como eu falei antes, o homem é muito interessante. Especialmente, olha, tem duas partes interessantes do homem. O corpo do homem, isso o Robô Travavoto fala bastante sobre isso. Como cada coisa é interessante no corpo do homem, como que é impressionante, certo? Como que, bom, isso tem que falar um show inteiro sobre isso. Mas não só o corpo do homem, como os Kohot Anefesh do homem. Os Kohot Anefesh do homem também é impressionante também. Kohot Anefesh quer dizer, pessoal, o pnimiu do homem, a alma do homem, o sentimento do homem, essa parte também é muito interessante. Olha, às vezes eu penso muito sobre mim, né, sobre a pessoa. A pessoa vive em contradições. A pessoa pode ser uma pessoa tão inteligente, tão objetiva, quando chega... Vocês sabem que o Hafetz Chaim falou uma vez, que tem um provérbio que dizem assim, todo bobo é inteligente para si mesmo. Tem uma frase que fala isso. E é muito verdade isso, certo? Toda pessoa pode ser que ela é boba. Mas na vida dela, ela se dá muito bem. Ela consegue ir para frente. Então falam que toda pessoa boba, mas para si mesma ela é bastante inteligente. Falou o Hafetz Chaim, ele diz ao contrário. Todo inteligente é bobo para si mesmo. Assim falou o Hafetz Chaim. O que quer dizer isso? Que às vezes ele vê pessoas tão inteligentes, pessoas que em tudo que elas fazem na vida, elas fazem inteligentemente. Mas quando chega coisas de Ruhaniyut, e ele sabe que é mais importante é Ruhaniyut, ele se comporta como uma pessoa boba. Ele não consegue entender certas vezes. Falou o Hafetz Chaim, isso quer dizer, toda pessoa é inteligente, mas para si mesmo ela fica sendo boba, ele não entende como. Contei para vocês uma vez uma história. Acho que vale a pena repetir. O Rav de Lublin, uma vez, O Rav de Lublin, uma vez, ele foi fazer dinheiro com o Yeshiva de Lublin. Foi fazer dinheiro. E ele viajou para um lugar fazer dinheiro e foi bem fraco. Tinha uma crise naquela cidade e não fez bastante dinheiro. Na última noite, eles apostaram num cara muito rico, um cara velho, que não tinha filhos, que ele vai subir naquele cara e ganhar dele uma doação grande, sabe? Porque foi a única, última chance que ele viu que ele pode fazer na cidade dinheiro. E fizeram as conexões, pessoas falaram, e aquele homem rico, muito rico, velho, que não tem filhos, aceitou uma visita às 8 da noite. E o Rav de Lublin, com os alunos, com o aluno dele, foi, subiu lá, e visita, e no fim, o cara rico deu um quase nada para o Rabino de Lublin, para o Rav de Lublin. E o Rav de Lublin voltou, e o aluno que foi junto, estava muito chateado com o coitado do Rabino dele, né? A gente pensou que vai, de lá vai sair a Yeshua, a Abraham, enfim. E a noite inteira, foram dormir, de manhã o Rabino, o Rav de Lublin, falou para o aluno dele, olha, não consegui dormir a noite inteira. Então o aluno falou para o Rabino, imagina o Rabino, está frustrado, né? Você apostou nele. Ele falou, não é por isso. Eu não estou frustrado. A Kadosh Baruch Hu vai me dar o dinheiro. Não é por isso que eu não dormi. Eu dormi por outra coisa. Eu tentei entender esse homem. Tentei me colocar no lugar desse homem e entender. Esse homem é um homem velho. Um homem que não tem filhos. Aonde que ele acha que ele vai levar esse dinheiro dele? Aonde que ele acha? Para o túmulo dele? Ele não tem o que fazer com o dinheiro dele. Eu tentei me colocar no lugar dele e pensar o que um homem desse está pensando. E eu pensei e não consegui chegar a uma conclusão. E a minha conclusão foi, a verdade é que, qual a pergunta, o que ele está pensando? Ele não está pensando. Ele não pensa. Se ele pensasse, ele é uma mitzvah. Quando ele vai para o mundo vindouro, o que ele leva? O dinheiro ou leva as mitzvot? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele não vai ficar com esse dinheiro. Isso quer dizer, isso falou o Hafetz Chaim, pessoas inteligentes, esse homem é inteligente. Mas, às vezes, parecem bobos, certo? Isso é uma das coisas do homem. A mesma coisa também, se vê nessa paraxá, uma coisa tão contraditória, pessoal. Prestem atenção. A história de Caim e Hevel. Vocês sabem, Caim e Hevel trouxeram Korbanot. E o Korban de Hevel era melhor que o Korban de Caim. O Korban de Caim não foi tão mohudar, não foi tão bonito. Então a Torá fala que Hashem aceitou o Korban de Hevel e o Korban de Caim Hashem não aceitou. Fala a Torá que Caim matou Hevel. Mas no Passuk está escrito assim. Olha no Passuk dentro. פסוק ח', פרק ד', פסוק ח'. ויאמר קין אל הבל, ולא קין פרא הבל, אחיו, הבל אימון דלי. ויהי ביותם בשדה, איתם עולה פזנדה, נוקמפו, ויוקום קין אל הבל, אחיו והרגל, אלימה טועל. הפרגונטה אה, התורה לא פעלו כה, התורה פסים, קין פעלו פרא הבל, לא פעלו כה פעלו כה הבל. E matou. O que que Caim falou com Hevel? Não está escrito aqui. Eles brigaram por alguma coisa e um matou o outro. Qual foi a discussão? Tem uma discussão aqui que a Torá não traz. Então o Midrash ele traz vários chatim. Qual foi a discussão aqui de Caim e Hevel? Um dos chatim que o Midrash traz era o seguinte. Fala o Midrash que Caim e Hevel estavam, o mundo inteiro pertencia para eles. O mundo inteiro era de Caim e Hevel. Parece que não conseguiram ficar sócios. Então resolveram, vamos dividir o mundo para a gente. Metade do mundo é teu, metade do mundo é meu. Assim fala o Midrash. Mas que metade e metade? Então fala o Midrash que eles separaram assim. Um vai pegar todos os karkaot do mundo, são imóveis, todo real estate que tem no mundo, né? Pertence a um irmão. E o outro irmão vai pegar todos os objetos, metal, móveis. Coisas móveis pertence a um irmão. Coisas imóveis pertencem a outro irmão. Assim que eles se dividiram o mundo entre eles. Assim fala o Midrash. Conta o Midrash, que depois que se dividiram, escreveram um contrato, fala o Midrash que Caim, que ele pegou os imóveis para ele, falou, então, Hevel, voa. Porque você está na minha terra, você está. Então voa, trach, fala o Midrash. Eu não te dou permissão de você ficar na minha terra, porque a terra é minha. Né? Hevel falou para Caim, então Caim, você tira a tua roupa. Porque a minha roupa, todos os objetos são meus. E um brigou com o outro e Caim matou Hevel. Assim fala o Midrash. Até parece piada, né? Uma vez, assim fala o Midrash. Uma vez o Rashach trouxe com o Midrash. Uma vez o Rashach trouxe esse Midrash. E o Rashach falou o seguinte. Desse Midrash se aprende uma coisa muito interessante. Se aprende, tem pessoas que falam que isso que o homem é mau, a maldade do homem não vem de nascença. O homem de nascença é uma pessoa boa, é um ser humano bom. Só que o quê? A sociedade, a televisão, a sociedade, tudo isso estraga o homem. A mídia. Mas o homem, se não fosse a sociedade, não fosse a mídia, ele seria uma criatura boa. Falou achar, deixa para achar que você vê que não é assim. Que o homem, que não tinha televisão pessoal, não tinha mídia, não tinha sociedade, não tinha nada ainda. Caim tinha todos os imóveis para ele. O que te atrapalha que em alguns centímetros quadrados está o teu irmão Hevel? O mundo inteiro é teu. Hevel tinha todos no palco dele, Johnny, certo para ele. O que te atrapalha que essa roupa está com o teu irmão? É maldade, é ruindade. E a pessoa tem ruindade na pessoa, não adianta. De nascença a pessoa tem ruindade. É verdade, pessoal, não está discordada a outra ideia, que a televisão e a mídia e a sociedade estragam mais ainda, é verdade. Mas que a pessoa não vê, não é só disso que ela é ruim, que ela tem ruindade de nascença, isso se vê aqui. A pessoa tem egoísta de nascença, é orgulhosa, tem maus hábitos, tem ruindade. Talvez um outro vai cair, escorregar, assim, bem escorregado, a pessoa vai ter uma certa anade, isso é tudo ruindade que a pessoa tem nela. E se a pessoa não trabalha, ela fica com essa ruindade, não adianta. Isso que eu vejo aqui.
Quê? Existe a Torá para consertar isso?
Bom, Torá, no mais como nós temos, eles não tinham, mas alguma coisa eles tinham, sim, Johnny.
Estava falando de negócio, não estava falando de coisa espiritual.
O Midrash traz, Johnny, que Adam Arishon passou muita coisa para Caim, para os filhos, Caim mesmo, talvez Shet, mas muita coisa foi passada em Mitzrayim, Johnny. O Midrash traz que Yudim sentavam e estudavam. Já tinha uma certa Torá, não é a Torá que nós temos, mas é o que aconteceu com os avós. É, o Midrash fala sobre isso. Shemiev também, no Betamidrash, muito bem. Isso falou Rashaf uma vez. Né? O que eu quero falar para vocês, Ratir Viruham fala essa parte. Olha só, pessoal, uma contradição tão grande que tem em Cain e Hevel. O Midrash fala que Cain era uma pessoa muito elevada. Assim fala o Midrash. Olha só, Michel. Muito elevada. Por quê? Está escrito que eles trouxeram um corbanot. Quem falou para eles que tem que trazer um corban? Que é uma mitzvah trazer corban. Que corban é nachat ruach para Kadosh Baruch Hu. Quem contou isso para eles? A gente sabe que a Torá fala de corbanot, mas eles não tinham Torá ainda, certo? A nossa Torá. Quem falou para Caim que é o minyan trazer um corban para Kadosh Baruch Hu, um sacrifício para Kadosh Baruch Hu? Fala o Midrash. Caim é uma pessoa tão elevada, Caim, que ele chegou à conclusão sozinha. Que é o minyan trazer corban. Ele sozinho chegou à conclusão que é Hashem gosta de corbanot. Mas então eu pergunto para vocês. De um lado, o mesmo Midrash fala que Caim era uma pessoa tão elevada. Tão elevada. Do outro lado, o Midrash fala que Caim, bobeira, que nem nós não faríamos uma coisa dessas. Se nós teríamos o mundo inteiro para a gente, íamos mandar o nosso irmão voar? Claro que não. Como que isso bate? A mesma pessoa, de um lado, é super elevada, e do outro lado, ela faz isso. Fala de Beruchem, é sim. Isso é o homem, pessoal. Isso é o homem. O homem pode ser, por exemplo, isso é muito importante nós sabermos isso para nós e para o outro também. Às vezes a gente vê uma pessoa que ela reza muito forte, e se vê que ela reza bem mesmo. Mas do outro lado, ela é egoísta, essa pessoa. A gente vê atos de egoísmo. A gente fala, então ela não presta, e a reza é tudo farsa. Não é verdade. Pode ser que ele, na reza, ele mesmo, Karov, Lakadosh Baruch Hu, ele se sente Karov, ele reza como tem que rezar, mas em egoísmo, ele é mushat, pode ser. Mushat quer dizer estragado, super egoísta. A pessoa tem muitas forças dentro dela. E pode ser certa coisa, ela é muito boa, e certa coisa, ela é estragada. Existe isso. Muitas vezes, pessoal, a maioria das vezes é assim. A pessoa trabalha, se torna Silat e Sharim, tem que trabalhar para tudo, claro, né? Mas a pessoa tem, às vezes, de uma coisa, ela é muito boa, por exemplo. Existem pessoas que não trabalharam para isso, elas são de nascença muito boas. E do outro lado, ela é egoísta, ou ela é, sei lá, orgulhosa. Cada um tem as suas forças dentro dela. E é impressionante mesmo, que a Caim é isso aí. De um lado, ele era super elevado, ele chegou à conclusão sozinho do Corban, da utilidade do Corban, sem a Torá falar, e do outro lado, ele fez uma coisa tão baixa, que ele matou o irmão, porque pisou na terra dele, que ele tem em todas as terras do mundo inteiro. Uma coisa tão baixa assim, é isso aí. Isso é o ser humano, pessoal, isso é impressionante, todas as forças que tem dentro do ser humano, que pode ter uma contradição dessas. Isso é bom para vocês saberem, para vocês mesmo, usarem esse exot para vocês. E é bom também vocês nunca, por isso, descartarem uma outra pessoa. Então ele não presta. Ele presta sim. Nesse ponto ele não presta, é verdade. Mas outras coisas pode ser que ele presta sim. E a gente também. Nós temos nossos pontos fortes, pontos fracos. É assim que vai. Assim, isso é a pessoa, tá certo? O que sobrou para falar ainda é... é... bastante coisa. Bastante coisa. Não, não.
Ele morre, não vai ficar no...
Daqui eu aprendo que o réu ainda está vivo. Porque se o réu morreu, a Torá não chamaria ele de irmão, Ahi. Porque se ele morreu, não é chamado mais de irmão pela Torá. Aqui a gente vê que é assim chamado de irmão.
Muito bem. Shabbat Shalom.